Pais, mães, professores e educadores de modo geral concordam que educar crianças e adolescentes nem sempre é uma tarefa fácil. Aliás, nunca é. Requer dedicação e práticas conscientes de boas condutas e orientações sadias. Para falar desse assunto, o nosso produtor Anderson Mendanha conversou com a professora e pesquisadora Luciana Maria Caetano, autora do livro Para Além de Regras e Limites, um guia para pais e educadores, publicado pela Paulus Editora. É uma entrevista bem interessante que a gente vai acompanhar agora.
Professora Luciana, obrigado por conversar com a gente aqui sobre esse tema.
Bom dia, é um imenso prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês o fruto das minhas pesquisas na Universidade de São Paulo, como professora e pesquisadora, que aqui se apresentam numa linguagem bastante dedicada ao público leigo, não a cientistas, mas a pais, mães e educadores, com o intuito da gente discutir um pouco essa tarefa tão importante que é a educação dos nossos filhos.
Professora, eu vou começar a conversa partindo da minha experiência pessoal. Tenho dois filhos, um de 14, uma menina de 7, duas realidades diferentes. E eu costumo pensar o seguinte: para a nossa vida profissional, a gente busca especialização, estudo, o que for necessário. Só que para educar os filhos, muitas vezes, a gente nem lê direito um ou dois livros, não busca uma especialização, não busca um conhecimento maior. Fala um pouquinho sobre essa realidade, o que, que os pais precisam para educar bem seus filhos.
É verdade, você está coberto de razão e na primeira parte do livro eu reflito um pouco sobre esta questão. Educar nossos filhos é uma tarefa que requer dedicação, que requer conhecimento. Durante muito tempo se acreditava que a educação das nossas crianças era uma repetição da forma como nós fomos educados por nossos pais. Ou uma ideia de que você, ao ter um filho, ao adotar uma criança, você já intuiria como é a melhor forma de educar. Mas não é verdade. Então, o livro não vem com uma receita de como educar os filhos, mas com bastante reflexão sobre como este processo, ele é um processo duradouro, ele requer que nós conheçamos cada uma das fases pelas quais as nossas crianças passam. Como você contou no seu exemplo, um adolescente é diferente de uma criança de 7 anos. E o convite que o livro faz é para a gente aprender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças e adolescentes.
E como é que a gente pode fazer para transformar pessoas com esse tipo de controle emocional, terem valores positivos e principalmente pessoas de bem? Que caminhos que a senhora indica para os pais?
A gente costuma pensar que se nós queremos formar seres humanos, precisamos usar métodos humanos. O que significa isso? Então, o livro traz capítulos bastante curtinhos no sentido de discutir com os pais estratégias que a gente às vezes usa por estar acostumado, por um uso até automático, sem muita reflexão sobre as consequências desse tipo de estratégia, como por exemplo as ameaças. Se você não fizer isso, menino, vai te acontecer aquilo. Por exemplo, as chantagens, às vezes os castigos, até as punições físicas, como as palmadas. E essas estratégias, ao longo dos capítulos, nós vamos refletindo sobre quais são as consequências de algumas estratégias que nós utilizamos e que elas até resolvem as desobediências na hora que elas acontecem. Mas elas não educam, elas não formam a pessoa, como você acabou de dizer, elas não ajudam a construir valores que a maioria de nós pais desejamos que os nossos filhos tenham: a honestidade, a responsabilidade, a generosidade no convívio com as outras pessoas, a empatia e até mesmo a justiça. Sim. Então, é preciso que a gente reflita sobre as intervenções, porque aquele dia a dia, o jeito que você conversa com o seu filho, o jeito que você acolhe ou não os sentimentos dele, fará diferença pensa depois nos valores que, ao longo deste processo educativo, essa criança e esse adolescente construirão.
Porque a gente não está formando apenas um banco de dados de informações, a gente está formando pessoas, né? Professora, na sua experiência, quais são as maiores dificuldades que a senhora vê que os pais passam no processo educativo dos filhos?
A minha experiência mostra uma dificuldade dos pais em assumirem o papel de adultos desta relação. Muitas vezes os pais são tomados por uma dificuldade de entender que o processo educativo de uma criança ele é demorado. Hoje a pesquisa desenvolvimental mostra que até os 21 anos a gente ainda tem um adolescente. A adolescência hoje termina por volta de 21 anos, que é quando biologicamente também se encerra toda a maturidade deste cérebro. Então, nós temos um longo processo educativo. Não existe nada que nós façamos aos nossos filhos e filhas que as ensinem o que quer que seja de uma vez por todas. Então, educar é um processo de continuidade, de regularidade. E a gente diz uma vez, não tem problema, vai ter que dizer a segunda, vai ter que dizer a terceira, vai ter que explicar novamente, explicar de uma outra forma. E especialmente aqueles valores que a gente quer que as crianças construam, nós precisamos, de fato, não abrir mão deles ao longo desses, no mínimo, 21 anos, e repetindo essas regras. Ao invés de ensinar as nossas crianças a obedecer a nós, pessoas, que podemos, de um dia para o outro, não estarmos mais aqui, olha, com o Covid, quantas famílias aconteceu isso, pais e mães que se foram, que nós ensinamos às nossas crianças regras que tenham sentido para elas e para nós, não é? Então, uma regra como não se xinga as pessoas, não se chama as pessoas por nomes pejorativos, por quê? Porque as pessoas se ofendem, porque isso prejudica, incomoda, a gente chama a pessoa pelo nome. Então, ao invés de dizer, menino, você me obedece, eu já te falei para não falar assim com a sua avó, não é? Então, a gente conseguir trabalhar a regra, olha, a gente chama as pessoas do jeito que ela quer ser chamada, que elas querem ser chamadas. Como que a sua avó gostaria de ser chamada? Você acha que a sua avó vai ficar feliz de você chamá-la de velha? Né? Não é assim que a gente chama as pessoas. Então, essas pequenas coisas podem parecer até estranhas, mas assim, a repetição, isso mesmo, caro pai e mãe, é a repetição, é a regularidade de valores ensinados constantemente, dia a dia, com toda a paciência que isso requer de todos nós, e se colocar no papel do adulto da relação, não que ensina a obedecer a si mesmo, mas que ensina a obedecer regras pautadas em valores que são importantes para a família e para todos nós.
Eu percebo uma coisa, é claro que isso talvez faça parte da própria personalidade do jovem, de ser questionador e tudo mais, mas me parece que a geração atual ela é mais questionadora ainda do que a nossa, do que as outras, e que as regras, quando elas aparecem, são geralmente questionadas para serem melhor entendidas, é isso mesmo?
Com certeza. Talvez essa impressão que você tem de que gerações anteriores questionassem menos possa ser explicado porque nós realmente vivenciamos nas famílias atuais uma reconfiguração familiar e uma busca para um tipo de relação familiar mais pautada, de fato, em reciprocidade, em respeito, na grande maioria das famílias, do que nas relações autoritárias, patriarcais do passado, quando até as mulheres obedeciam aos maridos. Então, hoje, nós, a grande maioria das pessoas e das famílias realmente busca relações mais pautadas em respeito mútuo. E as crianças também merecem esse respeito por parte nossa, enquanto adultos, de que ao invés de darmos uma ordem ou uma barganha, de que nós apresentamos a elas com a explicação por que que aquela regra precisa ser cumprida. Vamos falar de uma coisa muito simples: o horário do adolescente voltar para casa, então este combinado de qual é o horário, e às vezes ele vai questionar, mas esse é o horário que os meus amigos saem, E aí você vai ter que realmente se sentar com eles e dizer: olha, mas qual é o motivo da gente acreditar que esse horário não é interessante? E discutir, e conversar, e apresentar os teus motivos prudenciais, dos perigos e etc., e tudo relacionado a isso. Então, esse momento de estabelecer essas relações de confiança, de explicação, eles ajudam muitíssimo na autoestima desse adolescente. Quando ele percebe que os pais realmente se importam com a opinião dele, dão espaço para ele dizer o que pensa, é um adolescente que vai vir conversar com os pais sobre todos e quaisquer outros assuntos, e também a criança. E quando este caminho do diálogo está aberto na família, essa é uma conquista muito importante, tanto para pais quanto para filhos. E é por isso que na terceira parte do livro a gente conversa só sobre as palavras, palavras que auxiliam e palavras que não auxiliam em nada. Também é preciso que nós pensemos numa forma de nos comunicarmos com os nossos filhos.
Eu encerro indicando aí para os nossos ouvintes o livro Para Além de Regras e Limites, um guia para pais e educadores, publicado pela Paulus, da professora Luciana. Professora, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Um abraço.
Eu que agradeço, um grande abraço. Meu e-mail está no livro, fico à disposição das famílias para trocarmos ideias para além do livro. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade.